Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar, esclarecer, venha eliminar as dúvidas que as pessoas têm, que você talvez tenha com respeito a assuntos extremamente melindrosos, extremamente sensíveis que o Senhor Jesus trata. E quando ele trata desses assuntos sensibilizadíssimos, ele está falando não para condenar ninguém. Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém. Jesus não veio ao mundo para condenar as pessoas que estão vivendo no erro, no pecado, que estão vivendo na injustiça. Não, ele veio para salvar as pessoas que estão no mundo e que estão perdidas e querem. Ele veio para salvar aqueles que querem serem salvos. Então, se você é uma daquelas pessoas que está naquela guerra espiritual, você... Quando está na igreja, você é uma coisa. Quando você está fora da igreja, você é outra coisa. E você fica naquele chove não molha, nem barro, nem tijolo. Enfim, você sabe, você entende bem essa linguagem. Então, eu gostaria de falar com aquelas pessoas, especialmente com essas pessoas que estão vivendo em dúvidas com respeito ao batismo com o Espírito Santo, com respeito à paz que Deus deixou. Jesus disse: a minha paz vos dou. Mas você não tem essa paz. Essa é a realidade. Jesus disse: deixo-vos a minha alegria. A alegria dele. Ele orou ao Pai. O Pai, meu Pai, meu prazer, minha alegria, que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Em outras palavras, ele falou isso na sua oração sacerdotal. Então, para... colocar em pratos limpos, digamos assim, o sentido, o significado do que Jesus está falando sobre o mundo, por exemplo, porque você, eu, todos nós estamos aqui neste mundo. Nós estamos... Mas a diferença é o seguinte: os escolhidos, selados com o Espírito Santo, estão no mundo, mas não vivem no mundo. Não pertencem ao mundo, vivem uma vida separada do mundo. Essa vida separada, é óbvio, que é uma vida santa, é uma vida de comunhão com Deus, porque vive num mundo espiritual, um mundo da fé. Então, essas pessoas têm paz, elas têm paz e querem ajudar aquelas que estão no mundo e que não estão em paz consigo mesmo, não estão satisfeitos com a sua vida, e, aliás, nunca vão estar satisfeitos, e nós vamos tentar explicar isso, por que que elas não estão satisfeitas consigo mesmas. Então, minha amiga e meu amigo, preste atenção. Quem está vivendo no reino de Deus, sujeito ao governo do Senhor Jesus Cristo, este tem paz. Este tem, digamos, perseverança. Esse mantém-se na fé porque está limitado ao reino de Deus. Está vivendo dentro do reino de Deus. É óbvio que o reino de Deus é espiritual, mas ele vive nesse espírito do reino de Deus, o mundo espiritual. Ele vive para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vida diária, mas sempre com a consciência limpa, pura e em paz consigo mesmo. Por quê? Porque está vivendo no reino de Deus, está vivendo submisso ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Mas quem não está vivendo no reino espiritual, o reino do reino de Deus, o reino de Deus, está sujeito ao reino de Deus, está vivendo no reino deste mundo. E o reino deste mundo, Jesus fala, A Bíblia fala. Jesus disse assim, olha só, com respeito a este mundo, vamos identificar o mundo, porque Jesus não está falando da terra, ele não está falando da natureza, ele está falando das pessoas, das sociedades que existem no mundo, em todo o mundo, onde há gente, há uma sociedade. Então ele está falando dessa sociedade. Olha só, ele diz assim, se o mundo vos odeia, a terra não odeia o homem, o mar não odeia o homem, o homem odeia o homem, essa é a realidade. O ser humano odeia o ser humano. Então ele está falando do mundo, das pessoas que estão vivendo neste mundo, que estão sujeitas a este mundo. Olha só, ele diz, se o mundo vos odeia, isso é uma coisa natural, o mundo odiar aqueles que estão vivendo no reino de Deus, que estão vivendo dentro dos princípios éticos, do que é certo, separando o joio do trigo. Aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus são odiados por aqueles que são do mundo. Se o mundo vos odeia, disse Jesus, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Quer dizer, o mundo odiou primeiro ao Senhor Jesus. No texto sagrado diz que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no inferno. Quer dizer, o inferno aqui na terra, porque o pior vem depois da morte. Então, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então, quem abraça a fé no Senhor Jesus, segue as pisadas do Senhor Jesus, coloca em prática a palavra do Senhor Jesus, vai ser perseguido, vai ser odiado, vai ser caluniado, vai ser difamado, vai ser injustiçado. Não tenha dúvida disso. Não espere flores do mundo. Você pode ter certeza, o mundo odeia você que é de Deus, porque o mundo jaz no maligno, jaz no inferno. Se fosseis do mundo, disse Jesus, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Quem é que o mundo ama? Diz Jesus, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. E você vê aí as pessoas idolatradas, adoradas, pessoas fazendo sucesso nas redes sociais, pessoas sendo aplaudidas, glorificadas pelo mundo, abraçadas pelo mundo. Vivem, essas pessoas vivem um inferno, mas aparentam para o mundo pessoas felizes, e o mundo quer isso mesmo, que todo mundo tem uma aparência feliz, mas continue sofrendo. O mundo é assim. E louva essas pessoas que vivem no mundo. Agora, deixe-me falar, explicar melhor ainda o que significa esse mundo. Jesus disse que o amor do mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz assim, através do seu servo João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a realidade, amiga e amigo. E você, e somente você, sabe se definir com respeito a esse amor ao mundo. Se você ama o mundo, você sabe que ama. E se você não ama, você sabe também que não ama. Então você sabe, você tem consciência de quem é você, se você é uma pessoa que ama o mundo ou você é uma pessoa que não ama o mundo. Mas se você ama o mundo, saiba que o amor do Pai não está em você. Se você não ama o mundo, então você tem o amor do Pai. Olha só, Jesus, na pessoa de João, diz: não ameis o mundo nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência ou soberba da vida não é de Deus, não é do Pai, mas do mundo. Presta atenção. O que é a concupiscência, bispo? O que é a concupiscência do mundo? Concupiscência da carne, melhor dizendo. A concupiscência da carne diz respeito aos desejos sexuais. Primeiro, vamos falar aqui do amor ao mundo, antes de falar exatamente sobre a concupiscência. O amor ao mundo, o que que significa amor ao mundo? É se deixar levar por tudo que o espírito deste mundo oferece, como ele fez com Jesus, né? Ele levou Jesus, o diabo levou Jesus ao pico do monte e disse: olha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: ó, tudo isso te darei. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo ofereceu isso a Jesus e Jesus resistiu. O diabo oferece também às pessoas o mundo. Então, o que é o amor ao mundo? O amor ao mundo é a pessoa que é sedenta pelo sucesso, é sedenta pela fama, pelo dinheiro, pela glória, é sedenta por casas, carros, iates, viagens, hotéis maravilhosos, melhores restaurantes, enfim. Os prazeres que o mundo oferece para as almas vazias. Isso mesmo. O mundo oferece os prazeres que o mundo, ou melhor, que as pessoas desejam para saciarem a alma vazia. Quando a pessoa é vazia, quando a pessoa tem um vazio dentro de si, é porque ela, então, ama o mundo. O vazio está ali porque ela ama o mundo. Se ela não amasse o mundo, ela estaria cheia do Espírito Santo. A sua alma estaria farta da presença de Deus. Cheia da presença de Deus, digamos. Então, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E amar o mundo é isso, é se deixar levar pelos desejos que o mundo, dos prazeres que o mundo oferece. Sucesso, fama, dinheiro, glória, e etc, e etc, e etc. Então vamos agora falar da concupiscência, porque a concupiscência da carne, então, diz respeito aos desejos sexuais. Então, nesse aspecto, o apetite sexual é sem medida. A pessoa quer sempre mais, 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 buscando novas experiências. Assim como o paladar busca novas comidas, também o apetite sexual, os desejos sexuais buscam também novos prazeres. A carne é insaciável, quer dizer, a alma da pessoa, do ser humano, ela já nasce com a alma assim, insaciável. A alma é insaciável. Por quê? Porque a alma é vazia. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram início a essa situação. Seus filhos viriam nascer vazios, vazios de Deus, vazios do que é certo e cheios de ambições para com as coisas desse mundo. E, obviamente, você deve estar se identificando nesse relato que nós estamos falando aqui. Você ama o mundo, você quer saciar a sua alma, porque a sua alma está vazia, sua alma sente necessidades que venham, que o mundo oferece, a necessidade que o mundo oferece. Então, a concupiscência da carne é isso. Desejos sexuais. Fome, apetites sexuais. Todas as experiências sexuais. A concupiscência dos olhos diz respeito à ganância, diz respeito à ambição, diz respeito à cobiça, aos desejos, assim, pelas coisas que os outros têm. Ah, eu queria ter um nariz igual a fulana, Beltrano, eu queria ter um carro igual a fulano. Então, as redes sociais suscitam isso aí. As redes sociais, a internet, suscita a inveja, o desejo, porque vem um e posta na sua rede social uma coisa, né, que é maravilhosa à vista d'olhos para com aqueles que estão vazios na alma. Esse é um problema. As pessoas que têm consciência dos olhos são as pessoas que vivem no anseio de querer tomar posse disso, daquilo, daquilo outro. E isso é que cria ansiedade. Há pessoas ansiosas, há pessoas que tomam ansiolíticos justamente para controlar suas ansiedades. Mas que ansiedade? Ansiedade de quê? Do que é certo? Não. Do que o mundo oferece. Porque o mundo é do diabo, é conduzido pelo diabo. O mundo é dirigido pelo diabo. Essa terra vai pegar fogo, vai ser destruída. E Deus vai criar novos céus e nova terra. Porque essa já está condenada. Apesar da sua beleza, a sua natureza maravilhosa, mas tudo isso está condenado. Tudo, tudo, tudo está condenado. E quem ama o mundo e continuar vivendo um amor ao mundo vai estar condenado, está automaticamente condenado. Claro, infelizmente, mas é. O que a gente pode fazer? A gente só pode fazer uma coisa: levar as pessoas à verdade que liberta. Não adianta religião. Não adianta você ser fielzinha na igreja e ser boazinha na igreja, em casa e na rua, ser uma pestinha. Não adianta. Não adianta você ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja outra coisa. Não é. Quando a pessoa não é de Deus, ela ama o mundo. Quando a pessoa é de Deus, ela odeia esse mundo. Odeia esse mundo. Essa é a realidade. Mesmo com toda a fartura de ofertas que o mundo oferece. Então ele fala concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e fala a soberba da vida, que diz respeito ao orgulho, arrogância, altivez, desdém, a pessoa orgulhosa, desdém os outros, considera os outros inferiores. São pessoas que se acham alguma coisa, só porque têm dinheiro. Só porque têm dinheiro. Então, vivemos assim num mundo cão, um mundo cruel, um mundo mau, que, à vista d'olhos, há aqueles que são felizes, estão sorrindo de orelha a orelha, mas os seus olhos estampam tristeza. A Bíblia diz que os olhos são a lâmpada da alma. E verdadeiramente, quando a alma está vazia, os olhos da pessoa são opacos. São olhos de peixe morto, olhos de tristeza. Essa é a realidade. Nos seus olhos está claramente estampado se você é de Deus e se você não é de Deus. Se você ama o mundo ou se você odeia o mundo. Nos nossos olhos, as pessoas podem ver quem somos nós, se elas tiverem um pouquinho de discernimento espiritual. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, você agora tem conhecimento do que é o mundo, do que o mundo quer de você, o que o mundo oferece para você. E, claro, quando a criança, quando os jovens, as crianças, os jovens e as pessoas que não têm discernimento espiritual se encantam com o mundo. Foi o que aconteceu com Ló, sobrinho de Abraão, que quando entrou em Sodoma, ele ficou encantado. A sua mulher, seus filhos, ah, que maravilha! Porque luzes naquele tempo, a alegria, fantasias e festas e carnaval, liberdade, libertinagem, tudo ali à disposição. E Abraão continuou, como ele era um homem de Deus, ele continuou no deserto, morando em tendas, de tenda em tenda. Mas o seu sobrinho seguiu a mulher e foi dar lá em Sodoma. E é isso que acontece. Ou você vive em Sodoma ou você vive no deserto. Quem? Quem vive no seu deserto, de tenda em tenda, esse é feliz. Porque esse sabe escolher. Quem vive em Sodoma, esse coitado, ama o mundo e com certeza está fadado à perdição eterna, infelizmente. Mas você já sabe, você tem conhecimento agora do que é o mundo e do que é o reino de Deus, o reino do mundo e o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou deixar aqui o texto registrado para que você possa ler, meditar, enfim, sobre essas palavras do Senhor Jesus. Palavras de Jesus, palavras do Espírito do Senhor Jesus no apóstolo João. Vamos atentar para isso. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.